Mais uma vez, sejam bem-vindos de coração. O irmão Schmidt perguntou se eu quero retirar o casaco. Nós somos gratos a Deus de coração por podermos ainda em liberdade nos reunir para ouvir a palavra de Deus. Gratos por vocês ainda puderem pagar a viagem. Se eu penso de todos os países vizinhos, da Polônia, da República Tcheca, da Eslováquia, da Romênia, Áustria, Itália, Suíça, França, Bélgica, Holanda, de todos os lugares, estamos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus. A viagem mais longa, com certeza, é da Romênia, cerca de 1.600 quilômetros. Se então pensamos que Deus quis enviar uma fome para ouvir a sua palavra, que Ele também cuidou para que nós recebêssemos a sua fresca e verdadeira palavra de Deus puramente do trono, passá-la adiante. Isso é graça e mais uma vez graça. Hoje eu gostaria de perguntar também quem está aqui pela primeira vez. Levantem brevemente a mão. Temos aqui alguns. Sim, preciosa irmã, levante-se. De muito, muito amavelmente nós desejamos as boas-vindas para você. Deus te abençoe. E eu também ligo aqui também. Sim, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Seja bem-vindo de coração. Deus abençoe-vos. Seja bem-vindo de coração. Deus abençoe. Com isto eu ligo a pergunta se nossos irmãos na língua espanhola eles treinaram o salmo e querem cantá-lo agora? Isso é assim? Ainda não. Sim. Eu desejei o salmo 23 em língua espanhola, algo muito especial, não somente a melodia, mas também o texto. Então as nossas duas irmãs ainda cantarão. Nós temos uma quantidade de informações de todo o mundo, especialmente o que se refere ao Papa, Estados Unidos, Israel, o que se refere ao Irã, e nós poderíamos caminhar adiante com todas as notícias especiais de todo o mundo, especialmente do campo que tem significado bíblico, disso que se trata para nós. E se eu somente puder considerar isso aqui, 1947, quando Israel ainda não havia sido aclamado como nação, o Irã, naquela época, sobre o Shah, determinou Israel como primeiro de todos os povos da terra, como deixou as bênçãos de Deus. De fato, foi o Shah que deu ao povo de Israel 1 milhão de palmeiras e se formos a Jerusalém de Israel e vemos esses frutos das palmeiras, todas elas vêm do Irã. Naquela época, dadas pelo Shah, um amigo de Israel, desde o primeiro até o último dia. Como foi dito, em 1947, a resolução das Nações Unidas que Israel deveria ter um país próprio e teria um país próprio. Então vieram diretamente os desejos de bênçãos, e o que veio em 1979, em 79, quando o homem de Paris voou para Teerã, uma mudança até o fim, e hoje é o mesmo Irã, o maior inimigo de Israel, se tornou o maior inimigo de Israel, e fala isso abertamente, e diz, primeiramente, quando Israel não mais existir, então virá a paz sobre a terra. Nós vemos como tudo se mudou. Então, eu só tendo aqui o que eu, no último domingo, o que eu disse no último domingo em Zurique, eu queria, essa última pregação do irmão Branham, que ele pregou em Zurique, no estádio, eu queria traduzi-la, infelizmente, havia muito eco na cassete, na fita, então um irmão me deu notícias de jornais, recortes sobre as reuniões do irmão Branham, e aqui está escrito, grandes reuniões religiosas de grande público em Zurique, o que me moveu especialmente foi, diretamente debaixo do título, vem então a pergunta, o que dizem as igrejas sobre isso? Então vem o outro subtítulo, o ponto de vista da reforma religiosa, o ponto de vista das igrejas reformadas, então o ponto de vista da igreja católica, então vem uma posição atrás da outra. Isso teria me alegrado se em algum lugar também houvesse um subtítulo, pudesse encontrar um subtítulo, o ponto de vista bíblico. O ponto de vista bíblico, não o que dizem as religiões, o que disseram os escribas e fariseus sobre o ministério do nosso Senhor. Não se trata de como pessoas julgam algo, mas sim o que Deus, por sua graça, faz atualmente. E nós somos simplesmente gratos por podermos ter parte naquilo que Deus prometeu para o nosso tempo. E a palavra do Senhor caminha. Eu, há pouco tempo, do irmão Edoni, está aqui, talvez ele possa se levantar, irmão Edoni, um irmão que também viaja para muitos países, ele enviou um convite de Cuba, eu estive lá há 16 anos, e vejam então, Deus novamente abriu muitas portas, abriu corações, para que assim, com a ajuda de Deus, ainda esse ano, poderemos planejar uma viagem para lá. Também não posso esquecer, antes de irmos à contemplação da palavra, talvez vocês tenham a impressão que nós passamos acima do irmão Schmidt. Não, nós não fizemos isso. Nós temos saudações especiais de todo mundo direcionadas a ti, irmão Schmidt. Todos ouviram que a irmã Schmidt foi ao lar celestial, partiu. Nós prestamos a última honra a ela e, de fato, isso foi comentado em todos os lugares e ambas coisas foram ditas de todo mundo. Saudações, saúdem o irmão Schmidt de forma especial e deseje-lhe bênçãos de Deus, força de Deus e apoio de Deus. E então vieram os desejos de bênção ao irmão e à irmã Rus, da mesma forma de muitos. Nós temos saudações que ainda sequer mencionei. Em todo caso, do alto norte da Europa, do extremo norte da Europa, até o oeste da África e o leste, América do Sul, e onde quer que seja, até a Sibéria, nós ouvimos agora um pouco do irmão Schmidt. Deus é fiel e Ele chama o seu povo para fora. Que hoje possa ser de agradar a Deus, nos abençoar de forma especial, que de fato ninguém saia daqui sem ter sido abençoado. Que todos possam receber o desejo dos seus corações. E se as irmãs agora quiserem cantar agora, ou no fim, como quer que seja o seu lido, se cabe agora ou depois, nós temos nesse lugar a liberdade, nós não precisamos de determinar algo ditatorialmente, impor algo, nós podemos deixar o Espírito de Deus atuar como Ele guiar. Também no cântico, deixe-nos caminhar juntos com o hino, ter parte daquilo do que é cantado.
Jesu, mein Herz zu dir nimm, errette mich ganz von dem eigenen Sinn, so dass es wird Himmel auf Erden schon hier, zu teilen die Schmerzen und Freuden mit dir. Herr, schenk mir die Kraft, Herr, rede zu mir, Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft, Herr, rede zu mir, Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Dring tief in mein Herz, Herr, ich flehe zu dir, und sende von oben die Kraft auch zu mir, dass ernster und tiefer ich beugen mich kann, mich opfern und leben für dich, Gottes Lamm. Herr, schenk mir die Kraft, Herr, rede zu mir, Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft, Herr, rede zu mir, Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Ich will nicht mehr bitten um Krone und Reich, ich flehe mein Jesus, oh mach mich dir gleich. Das Leiden, ich kann hier, mein Jesus, für dich. Du bist ja vom Tod auferstanden für mich. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Ich sehne mich sehr nach dem ewigen Glück. Möchte nicht etwas mich halten zurück, denn schön ist die Hoffnung des Himmels für mich. Ich weiß ja, mein Jesus, ich dich. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir.
Amen. Amen.
Amen.
Und am Ende,
e no fim, nós então trocaremos a cruz pela coroa, com a coroa. Seja fiel até a morte, assim eu te darei a coroa da vida. Para mim também, um dia muito especial aqui. Nós passamos os temas bíblicos já frequentemente hoje nós mais uma vez falaremos sobre o tema especial, o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E simplesmente do ponto de vista bíblico somente, tudo mais não nos interessa de fato. E se então, obrigado, irmão Gilbert, nós tivemos uma poderosa reunião em Paris, e pela primeira vez nós pudemos livre e abertamente falar sobre 1 Tessalonicenses 4, e simplesmente ressaltamos, assim como está escrito lá, assim será, e não diferente. Eu tenho aqui, com convicção, eu deixei pegar algumas passagens bíblicas que utilizam a mesma palavra chegada, também referindo-se a pessoas, 24 vezes no Novo Testamento, a mesma palavra parousia é referida a uma pessoa, de Mateus 8, 33 até 2 Timóteo 1, 17. Simplesmente, se alguma pessoa chegava a algum lugar, então isto era a chegada, então isto era o chegar. Por exemplo, Atos Apóstolos 13, está escrito: anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham a João como auxiliar. Chegados a Salamina, isto segue adiante, página a página, Atos 28, versículo 16. Quando chegamos a Roma, a mesma palavra, chegamos, parousia. E mais uma vez, 2 Coríntios 7, versículo 5, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, sempre a mesma palavra, chegamos, e significa sempre quando alguém pessoalmente havia chegado. Então nós temos a palavra, a experiência maravilhosa. Há pouco eu relatei sobre isso, O irmão Frangos, um grego nascido, estava comigo aqui nesse salão, e uma palavra grega deveria ser conhecida por uma pessoa da Grécia. E na conferência de irmãos, eu simplesmente perguntei: irmão Frangos, você é um grego, a língua grega é sua língua. Diga-nos o que significa parusia. Vejam então, ele se levantou, foi a esta porta aqui, saiu pela porta, fechou a porta atrás de si, e nós todos estávamos sentados lá, estávamos olhando o que aconteceria. E então a porta se abriu e ele entrou e disse: isto é o significado da palavra parusia, chegada pessoal. Isto foi mais do que uma lição. Então, 24 vezes está escrita a mesma palavra no Novo Testamento, como foi utilizado 16 vezes para a chegada do nosso Senhor, 16 vezes de Mateus 24, versículo 3, através de todas as passagens bíblicas, até 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Em todos os lugares, a palavra retorno ou chegada ou vinda, a mesma palavra está 16 vezes escrita com referência ao retorno de nosso amado Senhor e Redentor. O que nós chegaremos em breve às passagens bíblicas, em especial, para nós, nesse lugar, talvez na Europa, talvez não tão necessário como no mundo inteiro, onde é ensinado que o Senhor já veio, e o que mais é dito, sequer sei. Por favor, vamos manter três coisas na nossa memória e nos nossos corações de João, João capítulo 14, e aqui nós temos, e nos primeiros três versículos temos aqui três coisas que são ditas. João, capítulo 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, esse é o primeiro ponto. Eu irei vos preparar lugar. O segundo ponto: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Esta é a promessa. Virei outra vez, e terceiro, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, não uma promessa que o Senhor, em algum tempo, viria sobre essa terra para nós, e então passaria um certo período de tempo aqui, mas sim, eu irei preparar-vos lugar, e eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, com o retorno de nosso Senhor, a nossa retirada para a glória está ligada a isso. Isto é a santa palavra de Deus, E isso permanece assim. E temos, de fato, as mais maravilhosas expressões com referência ao retorno de nosso Senhor. E nós contemplaremos somente algumas delas e nos aprofundaremos. Mas antes de fazermos isso, eu gostaria de chegar ao ponto principal, e isso está em 2 Pedro, no capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, qual seja, trata-se aqui, versículo 16, 2 Pedro 1, versículo 16, onde está escrito aqui, porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. O que veio antes disso? O que Pedro, com missão do Senhor, escreveu anteriormente? Isso nós leremos a partir do versículo 3, em 2 Pedro, no primeiro capítulo. Irmãos e irmãs, sequer tem sentido falar sobre o retorno de Jesus Cristo sem falar o que é necessário para que nós estejamos lá quando o Senhor vier? Esse é o ponto que se trata, não somente de saber, mas sim das experiências que nós, pela graça de Deus, podemos fazer, temos que fazer. A partir do versículo 3, 2 Pedro 1, visto como seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. E então vem a lista daquilo o que o homem interior em edificação necessita, como uma coisa guia a próxima ou é acrescentado à outra, para que nós possamos ter parte na natureza divina. Tudo é listado aqui, até o amor fraternal, o amor geral. Então, no versículo 8 é dito, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se isto, o que nós, a partir do versículo 3 até o 7, lemos, se isto tiver se tornado realidade divina, quando essas virtudes, através da graça de Deus, estarem reveladas, então não estaremos mais míopes ou improdutivos, mas sim, como está escrito no versículo 9, pois aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus pecados antigos. E então, versículo 10, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Vamos ser sinceros. O que adianta as pessoas se elas dizem, o Senhor já veio. A Santa Escritura nos diz claramente, quando disserem, Ele está no deserto, não creiam. Quando disserem, Ele está lá nos salões, não creiam. Assim como o relâmpago vem do leste e aparece no oeste, ilumina no oeste, assim será com o retorno do Senhor. Aqui tivemos 2 dias com relâmpagos e trovões. E como as notícias disseram, acima de 1.000 relâmpagos em 2 tempestades. Acima de 1.000 relâmpagos em 2 tempestades. Sequer sabíamos onde começou, onde terminou. Um relâmpago após o outro. Mas cada relâmpago veio e foi. E o próximo veio e foi. Então, se está escrito que o retorno de Jesus Cristo será assim, como o relâmpago que sai do leste e ilumina o oeste, então nós temos que crer nisto fielmente. Deixe-me para isso, da Santa Escritura, ler, qual seja, do Evangelho de Lucas. Esta é a passagem bíblica mais mal compreendida ou mal interpretada passagem. Eu gostaria, especialmente aos irmãos servidores da palavra, eu quero, sobre ao singular e ao plural, que eles prestem atenção quando lemos esses versículos. Lucas, capítulo 17, o irmão Branham, ele muito frequentemente se referiu a esse texto. Nós vimos, por favor, não se assustem, mas a mensagem divina que o irmão Branham, com missão de Deus, trouxe, era tão importante para ele, que ele, acima de 4.000 vezes, ele a mencionou nas suas pregações. Acima de 4.000 vezes. Veio a palavra mensagem acima, sobre os lábios do irmão Branham. E por quê? Porque lhe foi dito, assim como João Batista foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, então tu serás enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Isto ainda está antevindo a segunda vinda de Cristo e está alcançando os confins da terra. Nós desejaríamos todos que estão vindo e que estão vendo até o Chile e onde quer que nossos irmãos e irmãs estejam. Deixa-nos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 24, vamos ler. Pois assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Unidade, no seu dia, singular. Versículo 26, como aconteceu nos dias, plural, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias, plural, do Filho do Homem. Os dias de Noé foram um período de tempo. E os dias do Filho do Homem são um período de tempo. Mas o dia do Filho do Homem, e nós leremos já adiante. Vamos ler versículo 26 mais uma vez. Como aconteceu nos dias, um período de tempo, anos de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Versículo 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé, até o dia singular, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Uma vez dias, e então o dia, no qual de fato aconteceu. Vamos ler adiante. Versículo 28. Como também, da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Um período de tempo, dias, nos dias de Ló. E então, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia singular, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e os destruiu a todos. E agora vem, e qual seja no singular, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Dias, um período de tempo, o dia, então seja o dia. Assim já está escrito. Irmãos e irmãs, se nós nos aprofundarmos na palavra e vemos os contextos, então os nossos corações jubilam e se regozijam. E eu me pergunto, onde está o respeito dos irmãos que se colocam acima da palavra de Deus e dizem o que querem, afirmam o que querem? Eles perderam o temor diante de Deus e diante da palavra de Deus. E estão, como veremos em breve, mas vamos ler primeiramente, mais uma vez, do Evangelho de Mateus, o capítulo 24, para imediatamente nos mostrar a diferença. Mateus 24, aqui também está no versículo 27, Mateus 24, versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 28. Sobre este, eu não quero entrar em maiores detalhes, pois é tão incrivelmente mal compreendido, ou foi mal compreendido. Aqui está escrito, pois, vocês sabem, o Senhor sempre utilizou exemplos da natureza para explicar algo sobrenatural para que fosse compreensível a todos. Versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então veio a interpretação que o cadáver é a palavra revelada e os abutres são os crentes. Isso é muito errado, muito errado. A palavra revelada é viva. Hebreus 4, versículo 12, viva é a palavra de Deus. Isto é um exemplo terreno compreensível. Vocês podem também ver, eu já vos contei da minha viagem no norte da Índia, em Panja. Eu, naquela época, ainda viajei grandes distâncias com o carro, e algum tempo aconteceu exatamente quando o sol estava a ponto de sair do horizonte. Então veio tal grande quantidade de abutres ou pássaro parecido, isso não me importa agora, simplesmente desceram praticamente caindo, e eu pensei, o que está acontecendo lá? E então, quando cheguei, havia chegado a esse ponto, então alguém tinha atropelado um animal, então todos praticamente caíram em cima. E só tinha que ser dito que haveria uma reunião, que o povo de Deus seria chamado quando o Senhor vier como relâmpago e nós, em num instante, seremos transformados. Eu não preciso de interpretação da palavra, mas simplesmente saber o Senhor, Ele usou exemplos terrenos. Mas aqui vem algo muito importante, o que, da mesma forma, merece receber atenção. Dizemos isso a todos os irmãos que pregam, divulgam a palavra. Então vem no versículo 29, da tribulação. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Aqui nós temos duas coisas. O primeiro, a vinda do Filho do Homem e a nossa retirada, e então a grande tribulação e tempo de perseguição. Então, a revelação do Filho do Homem ao seu povo de Israel. Versículo 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Quando o Senhor voltar para buscar a igreja noiva, e ninguém chorará, todos caminharão adiante, dois estarão numa cama, um será levado, o outro ficará para trás, dois estarão no campo, dois estarão no moinho. Mas aqui nós vemos o contexto: de um lado, o retorno do nosso amado Senhor para nos levar, assim como Ele prometeu: eu irei vos preparar morada, e eu voltarei para levar-vos comigo, para que vós também estejam onde eu estou. E agora, então vem a grande tribulação. Após o arrebatamento, virá então a grande tribulação. E então, a lua perderá sua luz, as estrelas cairão do céu e o sol escurecerá. Isso não acontece antes do arrebatamento, isso acontece após o arrebatamento. Isso já é a introdução para o dia do Senhor, que é descrito no Velho e no Novo Testamento. E então, vem versículo 32: aprendei, pois, da figueira a sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenro. Todos nós conhecemos a palavra de Deus. Então nós vemos da Santa Escritura como tudo foi ordenado, mas tem que ser revelado pelo Espírito Santo, no contexto, levado ao contexto pelo Espírito Santo, no qual cabe. Vamos voltar à palavra de Pedro, segundo Pedro, capítulo 1, mais uma vez o alerta aqui, a exortação a todos, que sobre onde foi direcionado o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, a todos nós. Em 2 Pedro 1, nós lemos, versículo 16, nós poderíamos ler adiante, até versículo 19, e temos ainda mais firme a palavra profética. E então vem versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E então o que vem no versículo 2, a partir do versículo 1, o que nós lemos lá, vamos caminhar adiante com 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres. Aqui, onde o contexto, o retorno de Jesus Cristo está dado, onde nos é dito que a palavra profética não permite interpretação particular, aqui o apóstolo segue adiante e escreve: haverá entre vós também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Eu vos digo muito sinceramente, nesse lugar, ninguém poderia pregar até o fim que nos quisesse dizer: o Senhor já veio em 1963. Isso não seria possível. Todas essas coisas não são faladas oficialmente, mas sim encobertamente são introduzidas, e então discípulos são levados a segui-los. E então adiante está escrito no versículo 2: negando até o Senhor que os resgatou, assim, versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa dele será blasfemado o caminho da verdade. Aqui nós temos, através de todas as interpretações, a preciosa mensagem que Deus nos confiou, ela é blasfemada, colocada em dúvida. Mas deixe-me falar isto, a verdade vencerá. A palavra de Deus permanece, e Deus tem a última palavra, e cada interpretação está condenada à destruição, a falhar. Deus está somente em sua palavra e em nenhuma interpretação. E ainda aqui o texto que nós também lemos em Paris, pois há uma citação do irmão Branham que pode ser tão mal compreendida se não a levamos ou a ordenamos dentro da Escritura. O irmão Branham, ele falou com sentido certo: a mensagem é o chamado. A mensagem é o chamado. Mas os que os irmãos perderam é de ler adiante para verem que o irmão Branham imediatamente vai a Mateus 25 e disse: este é o tempo, então preparem vossas lâmpadas e as preencham com óleo, porque a vinda do Senhor está breve. Vamos ler em temor, com temor diante do Todo-Poderoso Deus, essas palavras em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Em Paris eu pedi a todos que se levantem. Posso pedir isso aqui? Vamos fazer isso, vamos nos levantar para isto. Para, com todo temor, lermos o que está escrito aqui, com referência ao retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Prometido, eu irei vos preparar morada. Prometido, eu voltarei. Prometido, eu vos levarei comigo, para que vós também estejais onde eu estou. Vamos ler de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. E eu peço-vos de estarem atentos se algum ponto, algum tempo, algum lugar, vocês encontram um período de tempo aqui, ou pudesse ser colocado um período de tempo aqui, que deva vir como último chamado aos vivos, ou aqui se trata dos que estão dormindo em Cristo, e no fim, os vivos são incluídos. Vamos ler em adoração. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, não acerca das virgens prudentes ou imprudentes, mas sim acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Do que se trata aqui? Daqueles que em Cristo dormiram. Se assim, digam amém. Vamos ler versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Cremos nisso? Amém. Todos em Cristo que dormiram, Ele os trará e primeiramente ressuscitarão. Vamos ler adiante. Versículo 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. O mesmo fazemos hoje. A mesma palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Nós, que ficarmos vivos, de modo algum precederemos os que já dormem. E então, versículo 16, porque o Senhor mesmo, não uma mensagem, nem um chamado, o Senhor mesmo descerá do céu, assim quando vier o chamado de acordar, e ele é direcionado aos mortos e não aos vivos. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Isso não foi alto o suficiente. Amém, sim, amém. Versículo 17. Depois nós, quando isso tiver acontecido, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns os outros com estas palavras. Vocês podem sentar-se. Aqui não está escrito nada de um mensageiro, uma mensagem que será levada a todo mundo, mas sim do retorno de Jesus Cristo, retorno do Senhor, e daquilo que acontecerá quando Ele voltar. Os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão, e então nós que vivemos e restarmos aqui, seremos com eles juntos arrebatados. Para isso, eu, de fato, tenho aqui todas as passagens bíblicas escritas aqui que se referem a esse tema. Ouçam, por favor, Filipenses 3, versículo 20 e 21, o que está escrito, Filipenses 3, versículo 20. Aqui nós temos, versículo 20, mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Isso acontecerá então no momento quando nosso Senhor voltar e nós experimentarmos a transformação pela graça. Que todos em todo o mundo ouçam. Atos dos Apóstolos 3, versículo 21, nós lemos somente ainda essas passagens que fazem parte para que todos saibam que a Santa Escritura assim ensina e assim deixou, foi deixado para nós. Atos 3, versículo 21, do nosso Senhor e Salvador, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, e aqui nós lemos versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aqui nós temos, amados irmãos, irmãs, um ponto muito importante. A plenitude do Espírito, o poder do Espírito Santo, não somente é necessária para cumprir o ministério, o poder do Espírito Santo é necessária para que esses corpos mortais se tornem vivos, sejam transformados, possam ser transformados. Todos nós sabemos, o nosso Senhor disse, permanecei em Jerusalém até que sejais preenchidos com o poder das alturas. Isso aconteceu, glórias, graças seja a Deus, isto aconteceu. Mas então nós lemos da transformação. Somente se o Espírito de Deus, de fé, de fato, tiver encontrado morada em nós, não somente uma vivência, uma experiência, uma unção, mas sim morada, tiver tomado morada. Também sobre isso, o irmão Branham, ele falou maravilhosamente sobre os ungidos do tempo do fim. Pode-se estar ungido com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, de fato, tomou morada em nós. Nós somos, de fato, guiados pelo Espírito Santo. Pode o Espírito Santo nos guiar em toda a verdade? Disto é que se trata, este é o ponto, não somente uma unção, mas sim uma morada em nós, encontrar morada em nós. E desse é o ponto, disso que se trata. Irmãos e irmãs, eu creio que somente o Espírito de Deus em você e em mim pode trazer a ligação para com Deus e com a Palavra de Deus. Isto nenhuma pessoa pode fazer. Tem que acontecer através do Espírito Santo pela graça. Então nós temos aqui 1 Coríntios 15. Este é o capítulo mais poderoso sobre o retorno do Senhor. E aqui as três secções nos são mostradas uma após a outra. 1 Coríntios, capítulo 15, começaremos com versículo 20. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele não foi somente o primogênito entre muitos irmãos, ele é também o primeiro que veio dos mortos, que tirou o poder da morte, que venceu a Satanás e no terceiro dia ressuscitou. Então, no versículo 21, porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aqui, nosso amado Senhor é mostrado como homem que morreu pelas pessoas, para a humanidade. Ele teve que tomar o nosso corpo e ter verdadeiro sangue em seu corpo para expiação por nós, trazê-lo para que nós pudéssemos encontrar reconciliação, receber reconciliação com Deus e receber a nova vida a partir de Deus. Ele não poderia ter vindo como anjo ou na sua imortalidade. Ele teve que vir em um corpo mortal para fazer um fim à mortalidade e nos dar a imortalidade pela graça. Nos dar novamente, nos apresentar novamente com imortalidade. Vamos chegar ao tema, versículo 22. Pois, como em Adão todos morrem, do mesmo modo, em Cristo, todos serão vivificados. E agora vem a repartição aqui. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Primeiro Cristo, então aqueles que pertencem a Ele, que são sua propriedade, que deverão ser transformados e serão aos quais pertencem a Cristo na sua vinda. Eu digo isto com dor, que em todas as outras línguas a palavra retorno falta. Está só como vinda, é dada como vinda. Seja em inglês ou todas as outras línguas, não se lê nada de retorno, somente de vinda. Nós, de fato, temos o grande privilégio de que o reformador religioso foi de nosso país e que ele recebeu a graça, tem a graça de Deus, de ser preciso na tradução para dizer do que se de fato trata. Pois aqui está a diferença. Existem a vinda do Senhor quando ele vier como filho do homem e todos os povos estarão reunidos diante dele. Existe a sua vinda quando ele baterá, destruirá o anticristo. Existe sua vinda quando tudo será dissolvido em fogo. Virá a sua vinda quando ele pisar com o pé no Monte das Oliveiras. Mas aqui trata-se do retorno, aqui que ele prometeu: eu irei vos preparar morada, e eu voltarei, não só virei, mas voltarei, virei de novo, para vos levar comigo. Em inglês, e voltar de novo, mas somente, está somente em João 14, e está assim em nenhum outro lugar. Somente vinda. Deveria estar escrito aqui, retorno. E por isso, às vezes, nós temos que ajudar nossos irmãos nas outras línguas. No versículo 24 está: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda autoridade e todo o poder. Então, primeiro, como primícia Cristo, então todos os que pertencem a Ele no seu retorno, e então o fim. O fim. E é descrito precisamente no versículo 25, pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Aqui nós temos já o milênio, o reinado de nosso Senhor sobre a terra. E então vem o último inimigo, versículo 26. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. E então nós temos a consumação, versículo 27 e 28. Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui nós temos e a finalização do tempo e a entrada da eternidade. Quando tudo estiver vencido, tudo terminado, não se falará mais de pai e filho, como acima de 6.000 vezes, sempre Deus o Senhor. Então, o conselho de Deus estará finalizado. Então, nós, como filhos e filhas de Deus, estaremos consumados na presença do Senhor. E se Ele tiver reinado como rei, então todos os inimigos estarão colocados debaixo dos seus pés. Então, virá o fim. Então, será tudo em tudo. Então, tudo terá valido a pena. O plano de redenção terá encontrado a sua consumação pela graça. Eu fico, de fato, surpreso quão visivelmente, quão claramente a palavra de Deus foi deixada para nós. Nós podemos, de fato, podemos olhar dentro da Santa Escritura e ver os detalhes e a graça que Deus nos deu, que através do Espírito Santo, de fato, podemos entrar, ser guiados em toda a verdade, porque nós não temos próprio ensinamento, própria doutrina, própria imaginação. Nós podemos crer como a Santa Escritura diz. Vamos voltar mais uma vez ao ponto principal. Mesmo se soubéssemos todos os mistérios, que pudéssemos apresentar tudo e não tivéssemos o amor de Deus, o amor de Deus em nós guiará-nos à consumação, o amor de Deus. Paulo escreve, e se eu pudesse falar a língua de anjos e pessoas, soubesse todos os mistérios, pudesse ordenar tudo, tivesse uma visão geral, como jamais houve. Um telefonema hoje foi assim, em termos de, no sentido, irmão Frank, a ti foi dada a maior responsabilidade nesse tempo para trazer a verdadeira palavra de Deus. Eu disse, a responsabilidade Deus tomou. Deus, Ele assumiu a responsabilidade. E Ele cuida sobre a sua palavra. E Ele cuida sobre nós, que nós temos a pregar, a divulgar a sua palavra. E nós somos gratos ao Senhor por termos o acesso à sua palavra, pela graça. O ponto principal é a nossa preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu irei vos preparar morada e voltarei para vos levar comigo. Trata-se das moradas no céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não se trata que o Senhor se sentará no trono onde está. Em Mateus 25 nós podemos ler, está ainda escrito no versículo 31, onde o Senhor se sentará no trono da sua glória. Mateus 25, versículo 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e diante dele serão reunidas todas as nações. Isso é uma vinda completamente diferente, um contexto totalmente diferente. Aqui não está falando de arrebatamento, não de transformação está falado aqui. Não dos santos que estão dormindo, os que estão vivos, mas sim do Senhor, que então, na sua glória, voltará e chegará e se sentará no trono da sua glória. Como está escrito bem, bonito em Apocalipse 3, quem vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei-me no trono de meu Pai. Nos céus está o trono do Pai. Aqui, ele se sentará como juiz no trono e todos os povos estarão reunidos diante dele. A palavra de Deus, independentemente se lemos nos evangelhos ou nas cartas, é tão clara se nos é revelada pelo Espírito Santo nos devidos contextos. Mais uma vez, de volta a 2 Pedro, capítulo 1. Que Deus possa nos dar a graça que nós, de fato, possamos ser edificados interiormente e que essas virtudes, como são descritas aqui, em nós e através de nós, possam se tornar reveladas. Eu vos digo também, por que isso é possível? Porque no versículo 4 está escrito sobre as preciosas e grandíssimas promessas que Ele nos tem dado, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. De nós mesmos, nós não podemos nada. Nós podemos somente crer e estarmos abertos para atuar de Deus, mas fundamentados nas preciosas e grandíssimas promessas que nós recebemos em fé, se nós tivermos sermos participantes da natureza divina, então vamos denominar isso a edificação interior. O novo homem, ele vivenciará a sua edificação. Do versículo 5, e por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude, a ciência. E a virtude dada por Deus, e ciência dada por Deus. Não ciência que nos torna arrogantes, mas sim ciência que nos guia dentro da verdade. Versículo 6, e a ciência, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Todos nós temos o desejo que isso aconteça conosco, que isto tudo que está descrito aqui, pela graça, aconteça em nós. Isto é o propósito e o motivo da mensagem divina, que foi enviada para nossa preparação, ou é necessário para nossa preparação para o glorioso dia. Então nós podemos nós podemos tornar firmes a nossa eleição e nosso chamado, e jamais, para jamais tropeçarmos. Assim está escrito aqui, no versículo 10, portanto, irmãos, procurai mais, sejam sinceros, todos nós temos o primeiro amor, a primeira motivação, a primeira consagração, tudo isso está em todos nós, de fato está fresco em nós, ou as coisas já estão um pouco já menores. Por isso está no versículo 10, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Digam amém. 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 Jamais tropeçareis. Fazei a vossa vocação e a vossa eleição desde antes da fundação do mundo, tornem-la firme, independentemente do que venha ou que vá. Não olhem para circunstâncias, não olhem para dificuldades, olhem para o Senhor, que nós, desde antes da fundação do mundo, nos elegeu, que perdoou nossa culpa, que nos deu, pela graça, vida eterna. Eu creio o que está escrito aqui. Os eleitos chegarão ao alvo. Eles não serão decepcionados, eles não tropeçarão, também não por doutrinas alheias, mas sim permanecerão na doutrina de Cristo e serão firmados nela. Deus cuidou de tudo, e aqui ainda está escrito, fundamentado na verdade, nós podemos ler adiante e adiante, somente ainda, versículo 15, aqui o apóstolo, mais uma vez, abriu seu coração amplamente e escreve, mas procurarei diligentemente que também, em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Vocês percebem a fidelidade de Deus? Deus, Ele utilizou apóstolos e profetas para nos dizer todas as coisas. E sejam sinceros, houve um tempo já onde nós tivemos tão necessário essa palavra como hoje. Hoje nós necessitamos cada versículo, cada ensinamento, e nós somos gratos a Deus por sua santa e preciosa palavra. E se esse homem de Deus aqui escreve, mas procurarei diligentemente que também em toda ocasião, depois da minha morte, sim, até hoje, 2000 anos após, vocês estejam na situação de lembrar-vos de todas essas coisas. O que mais gostaria, eu gostaria de beijar a Bíblia, essa maravilhosa, eternamente, eterna palavra de Deus, o ensinamento, a introdução de tudo, tudo nos deu de sua graça. Santos homens, a partir de Deus, falaram e escreveram através da inspiração do Espírito Santo. E o tema é o retorno de Jesus Cristo. Vamos ler versículo 16 ainda. Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares de sua majestade. Testemunha, até testemunha auricular, como no próximo versículo, os dois próximos versículos está escrito ainda. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E então vem o testemunho de Deus, do homem de Deus, e essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. E então ele pode dizer, e temos ainda mais firme a palavra profética. Naquela época, os apóstolos, eles indicaram para a palavra profética. Hoje, nós podemos indicar para as duas coisas, para a palavra, para o profético e para o apostólico. Nós podemos indicar para toda a Santa Escritura, para aquilo que Deus, através de profetas, através de apóstolos, disse e deixou escrever. Tudo isto, nós temos no seu resumo, que todos os irmãos que saíram dos trilhos, que viraram as costas à verdade, que não deram fé à verdade, e por isso têm os erros, e por isso caíram nos erros, se há pessoas entre esses que Deus ainda pode corrigir, que ele possa utilizar também essa apresentação em todos os povos, línguas e nações. Tanto nós compreendemos. 1 Tessalonicenses capítulo 4 não tem nada a ver com uma mensagem para vivos, mas sim, eu vos não deixarei vos sem clareza sobre os que dormem. É tão certo, quando Jesus Cristo ressuscitou, ele guiará os que dormem consigo, e então o Senhor virá, e aqueles que dormiram em Cristo primeiro ressuscitarão, e então nós que vivemos e que estamos preparados, que ouvimos a mensagem, que aceitamos correção e que nos deixamos nos trazer em concordância com Deus e com a palavra de Deus, que também colocamos a fé e a obediência sob a prova, também então nós que vivemos e restamos, isto haverá um rebanho que no retorno de Jesus Cristo restará, terá restado. Então, tudo terá valido a pena e nós chegaremos, atingiremos o alvo. Tão certo quanto Deus nos revelou a sua palavra pela graça, a Ele, ao fiel Senhor, seja a honra e o louvor por tudo o que ele já fez e por aquilo que ele está fazendo atualmente. Amém. Amém. Vamos nos levantar e deixe-nos cantar o coro: assim como sou, assim tem que ser. Nós inclinamos nossas cabeças, permanecemos em oração, com o desejo íntimo de sermos preparados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas é somente a noiva que ouvirá a voz do noivo. Somente Ele é que dirige a sua palavra aos seus, e os seus ouvirão ou ouvem a sua voz, e a sua voz é a sua santa e preciosa palavra que nós de coração cremos. Enquanto ainda estamos em oração, deixe-me perguntar se alguns aqui que têm um desejo de oração muito especial para que nós possamos, podemos trazer diante do Senhor, então elevem as suas mãos. Temos aqui alguns aqui, ó sim, sim, vejam, são de fato, são muitos, muitos pedidos, muitos problemas, talvez doença, talvez outras dificuldades em casa, na família, no casamento, no trabalho, onde quer que seja. Todos nós sabemos que o inimigo, ele tem o mundo inteiro. Ele deixa a sua raiva sobre os crentes para nos dificultar a vida. Os crentes, de fato, passam pelas piores provações, pelas mais difíceis provações. Quando eu vi os vários jovens, me veio o pensamento: quão bom seria se todos os jovens consagrassem as suas vidas ao Senhor. Hoje, agora, quisessem consagrar. Se vocês ainda não experimentaram uma experiência de salvação direta, tome agora da mão do Senhor. Ele está chamando. Ele está chamando. Venham aqui a mim todos que estáis cansados e carregados. Eu quero, os aliviarei. Eu vos darei paz para vossas almas. Posso pedir que todos os jovens elevem as suas mãos, vocês podem abaixá-las após, seja pela primeira vez ou se vocês já consagraram ou querem reconsagrá-la. Quantos jovens temos aqui? Elevem suas mãos. Vejam, em todos os lugares. E os jovens, eles passam pelo pior tempo. E por isto, vocês precisam de nossa oração, nossa compreensão. Vocês precisam da oração da igreja. E agora, mais uma vez, a todos que elevaram as suas mãos, por favor, creiam. Creiam que Jesus Cristo é o mesmo. Por favor, creiam que Ele está presente. Nós temos a promessa: eu estarei convosco todo o tempo, até os confins da terra. Nós temos a promessa onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome. Nós temos as mais preciosas promessas que o Senhor nos deixou. Ele quer hoje confirmar a sua palavra no nosso meio, em todos que agora creem. E nós cantaremos agora: somente crer, e então o irmão Schmidt virá e orará conosco. grande Deus, nós chegamos a Ti nesta hora em fé, com fé, Jesus Cristo, que a Tua palavra é a verdade. Nós Te agradecemos porque Tu, ó Senhor, trouxestes a verdade, vivestes a verdade e nos ensinas na verdade. Nós Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por falares conosco e ainda estares chamando. Ó Deus, Tu chamas o indivíduo, Tu chamas ainda e bate a porta e queres entrar. Então dá-nos graça para que nós deixemos Tu entrares. Dê-nos graça para que nossos filhos que Tu nos deste, Senhor, como jovens, ó Deus, que o seu coração possa se abrir e que Tu possas entrar, Senhor, pois e tomar o primeiro lugar, ó Deus. Eu Te agradeço por isso, por estarmos em plena confiança, em fé, trazer a Ti, diante do trono da graça, e todos que de alguma forma são impedidos, ó Deus, através de circunstâncias, qualquer que sejam, ó Deus, mas Tu que vencestes tudo, e todas as circunstâncias Tu vencestes, nós Te agradecemos por podermos vir a Ti com a convicção. Mais uma vez eu Te digo, Senhor, nós trazemos a Ti nossos filhos, Senhor Jesus, Tu somente és tudo, em tudo. Meu Deus, nós Te agradecemos por teres falado conosco de uma forma, e nós sabemos, nós estaremos contigo, e nós nos uniremos a Ti, ao vivo e verdadeiro, o ressuscitado, o que voltará. Senhor Jesus, gratidão seja a Ti, esteja conosco e permaneça conosco. Abençoe da riqueza da Tua graça em todos os lugares onde o Seu povo está ouvindo. Abençoe-os, nós já agradecemos por isso. Amém. Vamos cantar juntos. Jesus é vencedor. Vamos cantar de coração. E todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem sentar-se ainda. Nós falamos repetidamente ou renovadamente a fidelidade de Deus. Ele nos confiou uma palavra, a sua palavra. As suas promessas são sim e amém. E que nós exatamente podemos ver exatamente agora, onde Deus leva tudo à sua finalização, também é graça. E por podermos crer, como a Escritura diz, também é graça. Nós não ouvimos aquilo que políticos ou personalidades religiosas políticas dão julgando, fazem seus julgamentos. O julgamento fala o nosso Senhor. E aquilo que Ele faz não pode ser compreendido sequer pelo homem natural ou julgado. Isso precisa ser julgado espiritualmente. Deus é o fiel Deus, o eterno fiel Deus. Estejam simplesmente gratos, irmãos e irmãs, gratos em todos os povos, línguas e nações. Deus tem seu povo. Nós vemos aqui representantes da África, nós vemos os outros países estão representados aqui. Assim Deus prometeu a Abraão: em ti deverão ser abençoadas todas as nações da terra. Foi claro, foi explicado claro o suficiente. Primeiro Tessalonicenses, sim, irmãos, sim, de fato, é claro, está claro na palavra de Deus, e para isso nós somos muito, muito gratos ao Senhor. Deus nos abençoe a todos, Ele esteja conosco, que nos dê revelação através do Seu Espírito Santo. Vamos levar em conta o tempo que Deus nos dá para ouvir a Sua palavra, para receber a preparação e vivenciar a preparação por Sua graça. Deus abençoe especialmente todos os irmãos servidores. E hoje me alegraria se todos os irmãos servidores viessem para a frente e nós mais uma vez juntos orássemos. Todos os irmãos servidores, todos os anciãos, independentemente de qual tarefa vocês tenham, seja local ou seja também entre outras igrejas, simplesmente venham para frente para que nós possamos orar mais uma vez juntamente e nós nos levantaremos para isso. Por favor, venham, amados irmãos, dos países vizinhos, venham, amados irmãos, venham simplesmente para frente para que nós possamos mais uma vez orar juntamente. Venham. Deus vos também deu responsabilidade. Nós cremos que Deus vos chamou. Vocês foram chamados como eu por Deus, para a palavra de Deus, palavra de Deus, todos são de Deus. Irmão Cooper, venha também para a frente. Todos os irmãos, venham, venham. Venham simplesmente. Onde estão nossos irmãos de Praga? Vocês não estão aqui? Sim, certamente. Venham, amados irmãos. Venham simplesmente. Venham simplesmente. Venham simplesmente. Deus é um Deus fiel. Venham, venham. Irmão Cooper, venha aqui. Venha aqui. Certamente há irmãos, outros irmãos também, que poderiam vir. Diga a outros irmãos aqui que devem vir. Ainda outros irmãos que devem, podem vir. Nós queremos nos consagrar novamente a Deus para que Ele possa nos utilizar mais ainda, para que a Sua palavra possa caminhar em todas as línguas e seja carregada a todas as línguas. Nós oraremos juntos para que os confins da terra sejam alcançados. Aqui está nosso irmão Edoné. Ele já esteve na China, em outros países, e agora vem de Cuba. Outros irmãos estiveram em outros países e outros estiveram em seus países e estão servindo ao Senhor. Todos nós temos um desejo para que todos os irmãos servidores primeiramente sejam, se tornem um, para que a igreja possa se tornar una também, uma unidade. Isso é tão importante, que primeiro todos os irmãos sejam uma unidade, no ensinamento, na doutrina, no conhecimento, na fé, para que de fato sejamos um coração e uma só alma. E então que os ministérios sejam dados assim, utilizados, para que a igreja também chegue à unidade na fé. O tempo está aí. O tempo está aí. Deus dê-nos graça para isso. Vocês querem todos orar juntamente para todos os irmãos servidores, também os que não vieram para a frente, irmão Kukatka e outros irmãos, nosso irmão de Bratislava, ele poderia ter vindo. Deus tem em todos os lugares seus irmãos, seu povo. Deixe-nos agora orar. Grande Deus, nós te agradecemos por tua revelada palavra. Nós te agradecemos pela clareza, pela maravilhosa clareza na palavra da verdade. Nós te agradecemos pela mensagem e pelo mensageiro. Tu cuidastes para que nós recebêssemos ensinamento, para que nós tivéssemos a sua palavra, a palavra dos apóstolos, a palavra dos profetas, a tua santa palavra. E nós te agradecemos em o santo nome de Jesus. Abençoe todos os irmãos. Abençoe todas as línguas, em todos os povos e nações, e chame o seu povo para fora. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja a glória e o louvor, honra e adoração, agora e em toda a eternidade. Tenha o teu caminho com o teu povo. A tua vontade aconteça, a tua palavra seja confirmada. Salve os perdidos, cure os enfermos, liberte os amarrados e abençoe o teu povo. Tudo seja colocado diante de ti e nós te agradecemos de coração por tudo que nos destes. Em o santo nome de Jesus. E todo o povo diga amém. Amém. Vamos cantar amém, aleluia.
Amém, aleluia.
Amém.
Deus o Senhor, abençoe-nos, esteja conosco, em o santo nome de Jesus. Aleluia, amém.
Amém.
Cada um estenda a mão ao seu próximo, e nós saudamos mais uma vez a partir daqui, todos que estão ligados ainda via internet, especialmente todos os irmãos na Suíça, o irmão Graf, nosso irmão Wallström na Dinamarca, todos nossos irmãos e irmãs, em toda a África, em todo o mundo, no América do Sul, esteja conosco, esteja convosco, amém. Amém.